Okay, dear colleagues, my proposal is to start.
Caros colegas, proponho então que comecemos esta nossa reunião da Troika COSAC com as delegações do Parlamento Europeu, e se bem me informaram. Bem, para mim é já a quinta reunião com a Troika do COSAC, mas para vários colegas é a primeira vez que temos aqui esta reunião com a Troika COSAC, e gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes, especialmente ao Sr. Marko Bocacnik, que é o Presidente da Comissão para a União Europeia na Assembleia Parlamentar Eslovena, Bojan Kikic, que é o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus no Conselho Nacional Esloveno, o Sr. Branko Krimps, que é o diretor, o chefe da Delegação Nacional da Assembleia para a Conferência da Eslovénia. As boas-vindas também ao meu querido amigo Luís Capolas Santos, da Assembleia da Portuguesa, Presidente dos Assuntos Europeus, e também as boas-vindas à senhora Sabine Tilley, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia Francesa. Seja bem-vinda. Bem-vindo também o senhor François Appat, que é o Presidente dos Assuntos Europeus no Senado francês. E Pierre-Alexandre Anglade, também as boas-vindas, que é o Presidente da Delegação Francesa na Assembleia Nacional para a Conferência, na Plenária da Conferência, corrijo-se o Presidente. Da nossa parte, gostaria também de dar as boas-vindas a Iratxe Sánchez Pérez, Presidente do SID, aqui no Parlamento Europeu, Daniel Freund, em representação dos Verdes, Helmut Scholz, em representação da esquerda, em francês é la gauche, diz o Presidente, não é? E julgo que à distância temos também outros membros da Delegação do Parlamento Europeu, se não me engano, no Comitê Executivo. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de dizer porque é que consideramos útil organizar hoje esta reunião. Não é a primeira vez que o fazemos, é já a quinta vez que organizamos esta reunião, mas desta vez nós quisemos reunir todos os representantes da Troika COSAC, portanto reunimos com os presidentes, com os representantes do Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa, porque, na nossa opinião, uma cooperação estreita entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, as Assembleias e Parlamentos Nacionais, é absolutamente essencial para o sucesso da Conferência para o Futuro da Europa. É óbvio que os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu têm mais do que apenas uma coisa em comum. O mais importante que têm em comum é que todos nós somos representantes de parlamentos. E, portanto, há toda uma série de princípios que nós temos de defender dentro do trabalho da conferência. Depois, a razão também para esta reunião é olhar para a forma como ambos, como ambas as partes abordam esta conferência, porque esta conferência é uma forma de conjugar dois caminhos, portanto, a democracia representativa por um lado e a democracia participativa por outro. Portanto, isto não é apenas um exercício de escuta dos cidadãos, não, é um exercício em que a participação ativa dos cidadãos obriga os representantes, digamos assim, do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, mas também do Conselho e da Comissão, a formularem propostas e reformas que deem a resposta direta aos desejos, recomendações, necessidades dos cidadãos. E, portanto, nesse sentido, esperamos também um enorme trabalho de preparação nos chamados grupos de trabalho que começarão o seu trabalho a 22 deste mês, portanto, no dia antes da próxima plenária, a conferência. Por fim, antes de passar a palavra aos nossos membros e ao nosso anfitrião da Troika, COSAC, eu queria fazer uma proposta que espero que seja acolhida por todos os nossos amigos dos Parlamentos Nacionais. Portanto, vamos convidar os 108 deputados dos Parlamentos Nacionais para uma reunião. Portanto, os 108 representantes dos com o Parlamento Europeu, portanto, tem que haver uma ligação direta entre os deputados e os eurodeputados. A delegação do Parlamento Europeu, se considerar uma boa ideia, e se a delegação da Troika, COSAC, também achar uma boa ideia, poderemos organizar isto em dezembro. Não pode ser amanhã, nem depois de amanhã, mas acho que era uma boa ideia. Por exemplo, na plenária de dezembro, talvez no dia antes, talvez pudéssemos organizar uma troca de pontos de vista entre 108 representantes dos Parlamentos Nacionais, juntamente com 108 representantes daqui do Parlamento Europeu. Portanto, esta é a minha introdução, muito curta, que queria aqui deixar. Como eu disse, os grupos de trabalho estão prontos para começar o seu trabalho no dia 22 de outubro, em Estrasburgo, durante a sessão plenária. Dois destes grupos de trabalho serão presididos por representantes do Parlamento Europeu. A Iratxe García Pérez liderará o grupo de trabalho sobre a economia europeia e Manfred Weber liderará o grupo de trabalho sobre a democracia europeia. E nós sabemos, e pelo menos estamos a fazer passar a ideia de que dois dos grupos de trabalho, migração e políticas de migração e políticas digitais, serão presididos por dois representantes dos Parlamentos Nacionais. Portanto, estamos muito curiosos, digamos assim, para ter algumas informações da parte da COSAC, no que diz respeito a isto respeito, porque no dia 22 temos que começar os nossos trabalhos em Estrasburgo, portanto temos de dar início a estes trabalhos, ao trabalho destes grupos de trabalho, isto sem dúvida nenhuma. Portanto, esta foi a minha curta introdução, talvez o Sr. Marco Bocacnit possa intervir, passa-lhe a palavra em primeiro lugar e depois todos quantos desejem intervir, obviamente, também têm a palavra.
Spoštovani predsedajoči, spoštovani gospod Verhofstadt.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor Verhofstadt. Eu quero felicitá-lo e saudá-lo aqui a partir de Ljubljana. Quero também saudar todos os participantes que estão em Bruxelas e também os colegas em Portugal e em França. Caras e caros colegas, é para mim um prazer lançarmos esta iniciativa Eu não quero falar durante muito tempo, já que às 13 horas nós temos outros compromissos aqui na Eslovénia e, por isso, eu vou pedir aos meus colegas Kikec e Pritz, que da parte que representem a delegação, e que falem da composição das comissões. E, para além disso, nós fizemos uma proposta aos Parlamentos Nacionais, estamos à espera das reações dos Estados-membros e esperamos até à próxima semana para termos uma aprovação formal da parte dos outros membros dos Parlamentos Nacionais. E agora dou a palavra ao Sr. Kikets. Muito obrigado. Eu gostaria também de saudar todos os participantes. Todos nós desejamos que possamos rapidamente para a análise de temas de conteúdo que se prendem com os grandes desafios para o futuro da União Europeia, e esperamos que aquilo que não está ainda definido possa ser completado para nos podermos dedicar a essa tarefa. Muito obrigada. E agora tem a palavra o Sr. Krims. Muito obrigado. Também eu gostaria de saudar todos os participantes, todos os colegas e o Sr. Verhofstadt. E os meus cumprimentos também para os colegas em Portugal e em França. Ora, temos diante de nós esta conferência sobre o futuro da Europa. Eu gostaria de não sobrecarregar essa conferência com temas suplementares e gostaria que rapidamente os vários grupos de trabalho pudessem começar os seus trabalhos e para que no plenário se possa retirar conclusões. Portanto, precisamos de apoio para tratar dos temas que são importantes para o futuro da Europa. Muito obrigado. Esta foi a intervenção de Ljubljana e passamos de novo a palavra a Bruxelas.
Bem, talvez seja uma boa ideia passar agora para a Iracha Garcia Pérez. Passo-lhe a palavra à minha colega e depois passarei a palavra aos nossos amigos em Portugal e em França, os nossos amigos da COSAC. Iracha, obrigada, Gui. Acho que é uma ótima oportunidade para trocar pontos de vista e os nossos objetivos comuns com a COSAC. Estamos muito satisfeitos por termos chegado a um acordo quanto aos grupos, aos métodos de trabalho, dos grupos de trabalho da conferência. Chegou finalmente a hora de começar. Estamos a aguardar com expectativa o trabalho na próxima plenária, desta vez com a participação dos representantes dos cidadãos. O nosso grupo político, desde o início da conferência, apoiou sempre uma forte relação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Nós vemos como nossos aliados naturais, nos últimos momentos, todas as questões interinstitucionais seguirão a mesma visão. É muito importante que os grupos de trabalho concluam as suas feições com a redação do relatório que permita um acompanhamento dos debates da conferência. Isto é um exemplo de cooperação e de bons resultados dos nossos trabalhos. Os Parlamentos Nacionais têm de estar associados nestes nossos objetivos comuns.
Writer of proposing in his...
O direito de proposta de iniciativa é essencial. Nós vamos continuar com a nossa cooperação nas próximas semanas, nos debates de plenária, nas reuniões dos grupos eleitorais, que são essenciais para garantir conclusões ambiciosas para o processo da conferência e com esta ótima cooperação tenho a certeza absoluta que vamos alcançar ótimos resultados. Muito obrigado, diz o Sr. Verhofstadt. Passo agora a palavra ao meu amigo Luís Capoulas Santos e depois à Sra. Sabine Tillet, Sr. Rapan e o Sr. Anglade.
Ok. Muito bom dia, Gui. Uma saudação muito especial para ti e para todos os colegas que nos acompanham. A cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu tem sido até agora muito frutuosa e tenho a certeza que assim continuará a ser no futuro, razão pela qual acolho com muita satisfação a tua proposta de podermos realizar uma reunião conjunta quando o plenário de dezembro. Relativamente às questões concretas que temos sobre a mesa, constato que, no que diz respeito aos Parlamentos Nacionais, falta ainda designar os presidentes. Sei que há quatro candidaturas. Eu queria sugerir aos nossos colegas eslovenos que muito rapidamente informassem os Parlamentos Nacionais de uma data limite para a eventual apresentação de candidaturas e que depois, muito rapidamente, tentasse um esforço diplomático para evitar a solução de termos de votar essas presidências. Penso que devemos encontrar soluções equilibradas em termos de famílias políticas. Sei que, no caso concreto do Grupo de Trabalho para a Transição Digital, existem duas candidaturas de dois colegas nórdicos, um do PPE, outro do Grupo Socialista, assim como para o Grupo de Trabalho das Migrações, existe igualmente uma candidatura de um colega PPE e de outro do Grupo Socialista. E, portanto, penso que poderíamos fazer um trade-off de forma a que, num caso, ficasse contemplado um colega conservador, no outro lado, ficasse contemplado um socialista, e evitando uma solução que nos obrigasse a uma votação. Penso que até aqui temos conseguido trabalhar por consenso e seria desejável que esta questão ficasse rapidamente definida. Quanto ao demais, estamos todos muito motivados para começar a trabalhar sobre as questões concretas depois deste árduo trabalho que temos tido nos últimos meses para construir todo este edifício. E quero uma vez mais agradecer ao Guy Verhofstadt a forma como tem conseguido estabelecer esta articulação entre todos nós, que desejo que continue no futuro com o mesmo sucesso. Muito obrigado.
Thank you, Luís.
Muito obrigado, Luís. Agora passo a palavra a Daniel Freund e depois vi Pierre-Alexandre Anglade, que pediu a palavra, mas primeiro Daniel.
Thanks, Guy, and thanks for organizing.
Obrigado, Guy. E obrigado por organizar esta reunião. Acho que é muito positivo que os deputados comuniquem, falem entre si, que a colaboração dos parlamentos já foi bastante frutífera no respeito ao lançamento desta conferência. E agora a questão é se poderemos melhorar ainda mais a nossa colaboração, a colaboração entre nós deputados, agora que entramos na fase decisiva desta conferência. E estou a pensar, sobretudo, em questões de conteúdo. Eu acho que todos nós, deputados, quer europeus, quer nacionais, têm um interesse em garantir que o Parlamento Europeu, dos Parlamentos, no debate sobre o futuro e sobre a arquitetura institucional, deverá ser devidamente tomada em conta e os Parlamentos deverão desempenhar um papel ainda mais forte no que diz respeito à tomada de decisões a nível europeu, e isto é talvez algo em que possamos trabalhar em conjunto. Eu pergunto-me se os colegas dos Parlamentos Nacionais nos poderão dizer algo em termos de conteúdos, de posições, quais os processos que têm, porque nós aqui no Parlamento Europeu tivemos logo no início uma resolução conjunta em que delineámos algumas das nossas posições comuns. No passado, aprovámos também toda uma série de relatórios sobre o que é possível fazer em termos de reformas e que eu gostaríamos de ver em termos de reformas nos tratados, alterações dos tratados nos últimos anos e gostaríamos de ouvir um pouco quais são os planos nos vários parlamentos nacionais para fazer com que o debate avance incluindo aqueles deputados que não estejam diretamente presentes na conferência. Segunda pergunta, como é que poderemos trabalhar em conjunto por forma a promover esta conferência ainda mais? Porque eu acho que todos estamos de acordo que até agora não houve muitos europeus a ouvir falar do nosso trabalho e que todo o trabalho que estamos a fazer, que é de monta, portanto, todas as experiências com os cidadãos, temos de ver como é que poderemos colaborar melhor para que ainda mais cidadãos ouçam falar do processo que está aqui a ter lugar neste momento. Obrigada, diz o Presidente. Pierre-Alexandre, passo-lhe a palavra.
Bonjour Guy, est-ce que vous m'entendez?
Sim, Gui, estão a escutar-me? Muito bem, muito obrigado, muito bom dia a todos, muito rapidamente. Queria dizer que é um prazer rever os colegas desde a Assembleia Nacional em Paris. Eu queria dizer que apoio a ideia que lançaste no início da reunião para podermos organizar uma reunião entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, os 108 de cada lado, até a dezembro, que seria um bom exercício para reforçar as boas relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. O segundo comentário, muito breve, é para voltar ao que disse o colega Capolas Santos sobre a designação das presidências dos grupos de trabalho nos Parlamentos Nacionais. Poderíamos chegar a uma votação que poderia criar uma divisão e pôr em causa o princípio do consenso que deve orientar a boa organização no pilar Parlamentos Nacionais. Ora, ele fez uma proposta que é interessante, há outras soluções, poderia só seguir o ciclo de presidências sucessivas, é o que faz o Conselho, os Parlamentos Nacionais poderiam também adotar esse sistema para a partilha, para a presidência dos trabalhos. Mas concordo com o colega Capolas Santos, seria interessante chegar a um consenso em vez de termos de votar, o que pode trazer mais divisões do que consenso. Era o que tinha a dizer esta manhã. Muito obrigado.
Merci, Pierre-Alexandre.
Muito obrigado, Pierre-Alexandre. Helmut. E em seguida, Jean-François.
Muito obrigado. Eu resta-me associar aquilo que disseram todos os colegas. Chegou a fase de iniciar uma cooperação muito estreita com os Parlamentos Nacionais, portanto temos que chegar a nós temos que nos ver como um motor, o principal agente dentro da conferência para fazer que seja o sucesso. Os painéis dos cidadãos têm de poder participar, como têm feito, têm participado de uma forma que tem mostrado, de facto, que há um enorme interesse por parte dos cidadãos. Isto é óbvio. Para discutir questões candentes relativamente ao futuro desenvolvimento da União Europeia. Isto leva-me ao comentário que eu queria fazer, realmente. A cooperação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais deverá ser vista por todos nós como algo que é importante para os painéis dos cidadãos. Portanto, há muitos problemas que afligem os nossos cidadãos e temos que discutir estes problemas. E um pedido pessoal da minha parte, a todos vós e aos Parlamentos Nacionais. Os cidadãos, ao serem selecionados de forma arbitrária, disseram que nunca ouviram falar desta conferência. Portanto, o conhecimento quanto a esta conferência, ainda não está muito desenvolvida a nível nacional. E talvez os senhores e as senhoras nos Parlamentos Nacionais possam contribuir de forma ativa para conseguirmos chegar junto dos meios de comunicação social, por exemplo, em todos os Estados-membros, para que falem sobre a conferência, porque nós precisamos da cooperação dos deputados a nível europeu e a nível nacional para enriquecer o debate, para que não tenhamos apenas debates formais sobre questões com opiniões que já conhecemos. Temos, de facto, que dar ouvidos às questões e aos problemas que os nossos cidadãos querem ver resolvidos na conferência. Portanto, temos de ter conclusões precisas, concretas. E aqui acho importante que desenvolvemos durante as plenárias da conferência um entendimento comum. Nós, enquanto deputados, temos de trabalhar de forma muito estreita com os deputados dos Parlamentos Nacionais. Aqui há, de facto, grandes desafios para os próximos 2-3 meses. E aguardo com enorme expectativa para relativamente a uma ótima colaboração. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Rapin. Posso passar-lhe a palavra, por favor? Quer intervir?
Oui, bonjour à tous. Merci.
Sim, muito bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve intervenção. Penso que já perdemos bastante tempo com estes debates sobre a governação e estamos a avançar pouco com os trabalhos. Pensamos que a visibilidade, de facto, não é ideal a nível europeu e é bom que possamos sair desta reunião com uma solução, tanto nós quanto os colegas eslovenos. Nós temos uma solução que não é ideal, que seria a do voto para os dois grupos que são as migrações e a transição digital. Os colegas propunham que a presidência destes grupos coubesse aos parlamentos nacionais, que são também responsáveis pela presidência executiva em janeiro, a França, por conseguinte, e eu proponho uma outra solução, porque, tendo em conta as candidaturas que nos chegaram, vemos que os grupos políticos são o PPE e o SID. Não seria possível contactar os grupos parlamentares do Parlamento Europeu para que haja uma solução, uma escolha para o PPE e uma outra para o SID, sem passar pela votação. As candidaturas seriam assim abrangidas a 50% e sairíamos com uma solução. É esta a minha proposta, sabendo que eu estou também atento à forma como funcionam estes grupos e seria interessante que Gui Verhofstadt também participasse no funcionamento dos grupos de trabalho. Muito obrigada, Sr. Rapin. Sabine? Sabine Thiré?
Thiré, please press your speak button only once.
Por favor, prima o botão uma vez apenas. Foi o que eu fiz. Muito bem. Agora temos a imagem e som. Muito obrigado, Gui. Caros colegas. Eu concordo com tudo o que foi dito. Antes de mais, é uma excelente ideia reunir os membros do Parlamento Europeu e os deputados dos Parlamentos Nacionais no mês de dezembro. Parece-me uma excelente ideia para nos conhecermos melhor talvez para refletirmos também sobre uma articulação dos nossos trabalhos. Quanto aos temas que nos preocupam, com efeito, nós perdemos muito tempo com a governação e seria bom hoje chegar a um acordo quanto às propostas que estão na mesa, quanto às presidências para os grupos de trabalho, para os parlamentos nacionais. E eu concordo também com o meu colega Luís e também Jean-François Lapin e o meu outro colega. Parece-me que são boas soluções, ambas. Uma presidência PPE e uma presidência SID, ou, caso não seja possível chegar a esse consenso, dizer então, com efeito, que vamos adotar a solução do Estado-membro que tem a presidência. Mas eu concordo, não devemos ir a votos, devemos continuar a insistir no consenso, era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sabine. Não havendo outros pedidos de palavra, eu vou então voltar aos dois pontos que nós debatemos, mas talvez possa dar a palavra à delegação eslovena. Eu tenho um pedido de palavra. Faça favor, Sr. Pogacnik. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, os prazos já foram referidos. Os nossos serviços informaram-nos também desses prazos, mas não vejo necessidade de o Parlamento Europeu ser sobrecarregado com o método de nomeação. Os Parlamentos Nacionais vão com certeza chegar a uma solução e vamos comunicá-la antes do início da conferência. E a Eslovénia, enquanto presidente em exercício, poderá transmitir essa informação. Quanto aos conteúdos da conferência, o Parlamento Esloveno organizou vários painéis sobre vários temas. Esses temas foram também muito bem acolhidos, mas queria frisar que os painéis organizados pela Assembleia Nacional têm estruturas diferentes e devem ser transpostos também para os grupos nacionais.
Luís?
Sim, muito obrigado. E gostava apenas também de informar o que estamos a fazer no nosso Parlamento. Nós decidimos, em Portugal, organizar 7 eventos regionais, um em cada uma das nossas regiões administrativas. E em parceria com o Governo, nestes eventos estarão presentes um membro do Governo, estarão presentes o Parlamento Europeu, estará presente a Comissão Europeia, a Assembleia da República, o nosso Parlamento, e ainda os diferentes parceiros com que estamos a organizar, os parceiros sociais, empresários, sindicatos, e também o Conselho Nacional da Juventude. Iremos fazer estes 7 eventos regionais e iremos organizar aqui também no Parlamento uma iniciativa onde iremos dar a voz também a especialistas da sociedade civil e iremos convidar uma plateia essencialmente jovem. E prevemos também, lá para o fim de fevereiro, março, realizar uma sessão plenária na Assembleia da República, por forma a que seja possível a aprovação de eventuais resoluções que enviaremos como propostas nossas para submissão à conferência. Portanto, estamos a procurar, digamos, dinamizar a conferência, ainda que reconheçamos, tal como outros colegas já o afirmaram, que no que respeita à informação para a opinião pública, de facto, ela está a ser muito escassa. Os nossos esforços não têm sido muito bem-sucedidos e penso que é fundamental procurarmos encontrar soluções, estamos a tentar fazê-lo a nível nacional, para uma maior divulgação, porque a minha percepção é que este evento, desta importância, está a passar um pouco à margem da opinião pública e isso é muito mau para os nossos objetivos.
Thank you, Luís.
Muito obrigado, Luís. Então, voltando aos dois pontos que debatemos, eu acho que não nos cabe a nós decidir a presidência dos grupos do COSAC, cabe ao COSAC fazê-lo. Agora, o que nós desejamos é que seja feito o mais depressa possível, porque 22 de outubro temos que começar os trabalhos dos grupos de trabalho. Portanto, dos 9 grupos de trabalho, sabemos quem são os presidentes de 7 dos mesmos, portanto, até aqui tudo bem. A única questão agora em aberto, pendente, são os presidentes da transição digital e do grupo de trabalho para as migrações. Portanto, estes dois grupos de trabalho. Portanto, acho que falarei em nome de toda a delegação do Parlamento Europeu ao dizer que esperamos que esta questão seja resolvida o mais depressa possível para não termos problemas com o início dos trabalhos dos grupos de trabalho de 22. Segunda questão, a nossa cooperação futura. Eu acho que todos reagiram de forma positiva, muito positiva, no sentido de termos uma reunião conjunta, poderemos fazê-lo no plenário de dezembro. E a minha proposta seria fazer em duas partes. Portanto, a primeira parte, talvez, portanto, grupo de trabalho, as duas pessoas que representam o Parlamento Europeu e as 12 pessoas que representam os Parlamentos Europeus, podem reunir-se. Eu acho que assim é um formato mais estreito, 12 mais 12, e depois talvez uma reunião mais informal, logo a seguir. Acho que há possibilidades suficientes para uma tal organização, portanto, para que todos se possam reunir com todos, os 108 de um lado com os 108 do outro, e que seja produtivo para que possamos reunir os representantes dos Parlamentos Nacionais e os representantes do Parlamento Europeu em cada grupo de trabalho. E se isto funcionar bem, depois vamos ver como é que isto evoluirá depois e como é que avançaremos. Portanto, se estiverem de acordo, poderemos então olhar a tratar dos aspectos práticos desta reunião em dezembro. Eu julgo que... Sim, parece que o Pierre-Alexandre pede a palavra. Faça favor.
Eu não pedi a palavra. Ah, eu tinha aqui no meu ecrã um pequeno triângulo amarelo com ponto de interrogação. Então não pediste a palavra. Muito bem.
Mas eu penso que eu posso... Mr. Pokačnić.
Delegação eslovena, o Sr. Pokačnić pediu a palavra. Quanto à minha segunda proposta, terá algo a dizer?
Hvala za besedo. Lejte, tisto.
Muito obrigado. Eu queria chamar a atenção para o facto de que resta muito pouco tempo para o conteúdo e o nosso objetivo comum deve ser criar algo que possamos utilizar de futuro para o futuro da Europa. E por isso eu queria alertar para essa falta de tempo. Temos de chegar a um consenso entre os vários grupos, enquanto grupos em pé de igualdade com os representantes dos Parlamentos Nacionais, porque só se houver um acordo político da parte de todos é que terá, de facto, peso necessário, senão perguntamos em que é que isto irá terminar. Temos de simplificar. Já há meio ano que estamos a tratar da nomeação dos presidentes dos grupos de trabalho e ainda não passamos aos conteúdos. Já muito foi dito também sobre a democracia participatória, mas a única forma será conseguir um consenso. Só assim poderemos, de facto, alargar o espaço que queremos destinar aos cidadãos dos Estados-membros. Na Eslovénia, nós já organizámos muitos eventos e eu quero agradecer a todos aqueles que contribuíram para esse trabalho, mas as coisas têm de ser organizadas por forma a que se tratem pontos que mereceram um consenso. Porque se tentarmos passar por cima de outros, a conferência não terá alicerces para o futuro. É preciso reforçar os valores da União Europeia e respeitar a legitimidade da participação dos eleitores. E é nesse sentido que temos de fazer as nossas propostas, contando também com o apoio dos nossos parceiros nos parlamentos nacionais, em pé de igualdade com o Parlamento Europeu. Só assim poderemos ter um apoio para esta conferência.
Sr. Grimes, é exatamente essa a nossa posição, a de que os parlamentos nacionais têm de ser vistos em pé de igualdade. E é isso em que temos trabalhado. Enquanto o Parlamento Europeu, logo à partida, organizou sempre as suas reuniões com a participação da Troika COSAC, porque achamos que o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais têm de trabalhar em conjunto. Os Parlamentos Nacionais têm de estar sempre envolvidos e envolvidos em pleno, e é por isso que dois destes grupos de trabalho serão liderados ou presididos por representantes dos Parlamentos Nacionais. E o debate mais aprofundado que teremos terá lugar a 23 de outubro no plenário, será da parte da tarde, da parte da manhã e da parte da tarde. Teremos duas sessões, aliás, sobre o conteúdo. Agora garanto-lhe, deixo-lhe aqui a minha garantia, que a nossa abordagem para com a conferência é de contar sempre com a participação plena dos Parlamentos Nacionais. E está previsto, aliás, nas regras, no regimento. Está a haver um consenso entre o Parlamento, o Conselho, a Comissão, os Parlamentos Nacionais, o Parlamento Europeu, para que as conclusões sejam válidas, as conclusões da nossa conferência sejam válidas. Portanto, isto está garantido. A questão agora é quando começar. Vamos começar, temos que começar. Eu acho que a palavra de ordem, o mot d'ordre, para utilizar a expressão em francês, é essa, precisamente. Temos que avançar. E, portanto, por isso é que teremos a primeira reunião dos nossos grupos de trabalho 22. Para que... Agora, não ouvi qualquer objeção relativamente a que tenhamos uma reunião em dezembro. Acho que estão todos de acordo, não é? Bem, então acho que com isto poderemos concluir. Não havendo mais comentários, então damos por encerrada esta reunião hoje. Agradeço uma vez mais a delegação da Eslovena, o Sr. Rapin, a Sra. Tillet, o Pierre-Alexandre e o Luís. Ao Luís também pela sua participação tão ativa, e vamos voltar a encontrar-nos então em Estrasburgo no dia 22. Sim, muito bem. Muito obrigada e boa tarde.